DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, e é notícia de última hora na Guiné-Bissau. Padre católico denuncia ameaças de morte depois de reagir contra declarações de Umaru Sissoko Embalo.
Ele disse, não, sabes que tu podemos te reduzir aos pedaços. Eu disse, mas por quê? Não, sobre aquilo que escreveste. E desligou e bloqueou-me ao mesmo tempo.
Ainda na Guiné-Bissau, a Liga Guinense dos Direitos Humanos condena as ameaças ao padre e aponta dedo acusador ao presidente da República.
Se há algum responsável moral e político nesses tipos de ações, é claramente o senhor presidente da República.
Ainda nesta edição, ataques terroristas provocam deslocados internos no Niassa, norte de Moçambique, e analista considera que os terroristas estão em fuga de Cabo Delgado.
O alastramento é uma forma de fugir à pressão de conflito em Cabo Delgado e não necessariamente de querer implantar novas áreas de influência.
São esses os temas deste Jornal da Manhã de sexta-feira, 7 de janeiro de 2022. A edição é de Maria João Pinto e a apresentação é de Amos Fernando. Fique conosco. Mais uma vez, bom dia. Na Guiné-Bissau, o padre católico Augusto Tamba denuncia ameaças de morte na sequência da reação às declarações do presidente guineense Umaru Sissoko Embalo contra o bispo de Bissau, Dom José Lampraká. Em carta aberta, Augusto Tamba considerou as palavras de Umaru Sissoko Embalo de um ataque desnecessário contra o bispo que, segundo ele, apenas está ao serviço da missão eclesiástica. Nesta edição, junta-se a nós o padre Augusto Tamba, a quem começo por perguntar: que tipo de ameaças o senhor recebeu?
Bom, graças a Deus não são ameaças físicas, mas são ameaças, sim, eletrônicas, porque é a primeira mensagem que eu recebi é de um tal senhor, que agora não quero revelar o nome, mas certamente com calma e prudência também. Mas a imagem já está no meu perfil de Facebook, e que me ligou dizendo palavrões, insultando, acusando de injúrias. Mas a segunda pessoa perguntou o nome, eu disse sim, sim, sou, e confirmei. E me disse, não, sabes que tu podemos te reduzir aos pedaços, em pedaços. Eu disse, mas por quê? Não, sobre aquilo que escreveste, respondo. E desligou e bloqueou-me ao mesmo tempo.
E face a essas ameaças, acha que é uma espécie de tentativa de silenciar vozes críticas, vozes que tentam chamar a razão à crise social e política que se vive na Guiné-Bissau?
Certamente, sim. Mas em tudo isso eu digo assim, e não é por causa de alguém que pode silenciar a minha voz ou restringir a minha liberdade. Vou continuar a fazer reflexões como antes fazia na rede social e assumo em pleno aquela carta aberta que eu fiz na minha página de Facebook. Ninguém me intimida por causa da minha opinião. Ponto.
E sinto que a Guiné-Bissau é um Estado laico. No seu entender, o que essas declarações do Presidente da República significam?
É atentado, para mim, é atentado contra a religião. Sobretudo a religião católica, porque nesse caso o presidente disse que não precisa dos bispos na política. Mas, no entanto, e infelizmente para ele, é que é contraditório, no Conselho de Estado tem um imame.
E só para terminarmos, o padre, face às ameaças que o senhor sofreu, quais são os próximos passos?
Mas eu espero que se mantenha simplesmente no ato de ameaça. E se as coisas continuarem a evoluir de como estão, vamos abrir um processo por causa da minha integridade física.
Muito obrigado. Era o padre Augusto Tamba denunciando que está a ser vítima de ameaças de morte depois de reagir às declarações do presidente guineense Umaru Sissoko Embalo dirigidas ao bispo de Bissau. E a Liga Guinense dos Direitos Humanos disse em comunicado que está indignada com as ameaças ao padre Augusto Tamba e acusa o Umaru Sissoko Embalo de estar a intimidar atores da sociedade civil para implantar um Estado ditatorial e absolutista no país. Para já também recebo em antena Boubacar Touré, vice-presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos, a quem também começo por perguntar, Boubacar Touré, no vosso entender, quem pode estar na origem das ameaças ao padre Augusto Tamba, conforme ele acaba de denunciar?
Bom, nós não sabemos a origem, as motivações, mas não há dúvidas em que o tipo de discurso político do Sr. Presidente da República que nós temos assistido nos últimos tempos na Guiné-Bissau é um claro incentivo a ações de violência deste tipo, desta natureza. Portanto, por isso nós achamos que se há algum responsável moral e político nesses tipos de ações, é claramente o Sr. Presidente da República. A forma como ele reagiu contra uma declaração normal do Sr. Bispo Dom Lamprecá, nós entendemos que isso é totalmente inaceitável num Estado de Direito Democrático. É uma forma de condicionar, uma tentativa de chantagear. E tudo isso enquadra-se na estratégia do Sr. Presidente da República de instalar um regime autoritário, um regime absolutista que quer controlar a mente das pessoas.
No vosso entender, como liga, como é que se explica que o Presidente da República, por exemplo, diga que o lugar do bispo é na igreja, se no Conselho de Estado, que é o órgão consultivo da própria Presidência da República, existe lá o imã?
Este senhor Presidente da República, Umaro Sissoko Embalo, desde que acedeu ao Palácio da República, tem habituado os guineenses de contradições em contradições e de discursos claramente inadequados e que revelam a sua inabilidade para o exercício das mais altas funções do chefe de Estado que ele neste momento está a exercer. E ele não pode querer chantagear os atores sociais e, sobretudo, numa altura em que ele tenta manipular algumas pessoas ligadas a certas confissões religiosas contra outras.
Estaríamos aqui perante uma situação de que, do lado do presidente, há filhos e há enteados religiosamente.
Exatamente, é isso. Isso e tudo isso insere-se exatamente naquilo que eu disse, que é uma estratégia de condicionar o exercício das liberdades, sobretudo tentar chantagear as vozes discordantes, porque não há nenhum motivo, à luz da nossa Constituição, não há nada que impede um bispo, ou um padre, ou um religioso a exercer a atividade política.
E neste caso estamos aqui perante uma iminência de um conflito interreligioso na Guiné-Bissau.
Eu acho que não. É um discurso que não reflete a realidade social na Guiné-Bissau, porque a Guiné-Bissau é um exemplo do diálogo interreligioso, é um exemplo de tolerância religiosa. Não obstante, o presidente tem insistido sistematicamente em manipular alguns setores, por exemplo, da comunidade muçulmana contra a Igreja Católica. Portanto, esta é a segunda vez que ele tentou manipular algumas correntes, algumas organizações representativas da comunidade islâmica para reagir contra a Igreja Católica. Portanto, nós pensamos que a sociedade guineense deve unir-se e tentar travar estas manobras que são muito perigosas e tendem a criar caos na Guiné-Bissau. E nós não vamos permitir isso. Nós estamos disponíveis, em colaboração com outras forças vivas de nação, para travar uma luta contra estas manobras e permitir com que a Guiné-Bissau continuasse no caminho da democracia, do Estado de Direito e da paz.
Muito obrigado, Boubacar Touré, vice-presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos. E certamente este é um assunto que vamos continuar a acompanhar nos próximos blocos noticiosos aqui na DW África. E para já vamos espreitar a nossa página do Facebook para ver como que está a ser o ping-pong também da reação dos nossos ouvintes e internautas, tendo em conta que perguntamos hoje como é que analisa as ameaças de morte contra o padre católico Augusto Tambá. Para já, Carlton da Costa diz que é uma questão política, uma tentativa de fazer calar as vozes da esperança do povo da Guiné-Bissau. Calixto Benedito diz que eu acho que sempre a Igreja Católica não é bem vista em governos como nos nossos países, principalmente em África. Temos o caso do bispo Dom Luís Lisboa, que foi perseguido até ser transferido de Moçambique para a sua terra natal, por falar a verdade. Lembrar que Dom Luís Lisboa era padre, aliás, bispo da Arquidiocese de Pemba, em Cabo Delgado, em Moçambique. Você também pode participar do nosso debate e saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Continuamos a falar da Guiné-Bissau, onde o ministro da Função Pública, Toumani Baldé, pediu ontem uma trégua de 90 dias aos líderes sindicais do país para que o governo possa analisar e encontrar soluções para as reivindicações dos trabalhadores públicos. Baldé visitou ontem as sedes das principais confederações sindicais da Guiné-Bissau. Em Moçambique, empresários da província de Cabo Delgado, norte do país, ponderam criar centros de negócio para acomodar empresários vindos de outros pontos do país face à chegada da plataforma flutuante para a exploração de gás na bacia do Rovuma. Em Angola, o líder da UNITA, Adalberto Costa Júnior, profere hoje uma mensagem à nação no quadro da abertura do ano político de 2022, um dia depois do presidente angolano e do MPLA João Lourenço ter afirmado que o maior partido da oposição, a UNITA, pretende concorrer em coligação com outras forças políticas nas eleições gerais deste ano, porque não está preparado para vencer sozinho o MPLA no poder desde 1960.
DW África, Deutsche Welle.
No seu receptor, o jornal matinal da DW África para esta sexta-feira, a partir dos estúdios centrais em Bona, na Alemanha. Os ataques terroristas na província do Niassa, norte de Moçambique, estão a provocar deslocamento das populações que procuram por locais seguros e para descartar a infiltração de insurgentes entre a população. As autoridades exigem a apresentação da guia de marcha por parte dos deslocados. Especialistas ouvidos pela DW África entendem que não há uma expansão da insurgência de Cabo Delgado para o Niassa, mas sim trata-se da fuga dos terroristas. Detalhes com Nádia Souf.
A província do Niassa já está a braços com os deslocamentos internos por causa da insurgência que chegou ao distrito de Mekula, que faz fronteira com a província de Cabo Delgado. A capital provincial, Ixinga, é um lugar preferencial, mas um jornalista que pede para não ser identificado conta que há outros destinos.
Está a deslocar para o distrito de Tanga, distrito de Canelas, distrito de Marota, muito mais para o distrito de Marota, do distrito de Linha de Neto. E outro número estão a deslocar para a vizinha Tanzânia, porque Nicola faz fronteira mesmo com Tanzânia.
É garantido o apoio e são descartadas as desconfianças em relação aos deslocados devidamente documentados, uma condição que pode ser equiparada a um milagre em situação de conflito. Para tal, um documento da época da Guerra Civil dos 16 anos, altamente restritivo, foi resgatado. A guia de marcha.
Os que foram deslocados para o distrito de Santo, para a Fonteis, com os secretários dos bairros e apresentou o governo. Era que não toma guia. E até teve a oportunidade de ver a própria guia.
Embora durante a quadra festiva não se tenham registado ataques, o medo persiste. Em Mekula, onde há uma forte presença militar, há registro de desaparecimentos de agentes económicos e líderes religiosos que supostamente apoiavam os insurgentes.
Esses eram facilitadores ou colaboradores fortes, né, dos insurgentes. As pessoas aumentavam. Eles desenvolviam mais rápido o negócio. E sempre levava algumas mercadorias em direção a um determinado povoado, mas não chegava lá, nem barata tinha, nem lojas tinha. Onde que iam deixar esses produtos? Então, esses são desconfiados. Outra parte é o próprio governo. As nossas forças é que estão a recortar. Todo aquele desconfiado já estão sendo capturados.
Mekula é um distrito com uma forte presença muçulmana, um fator bastante aproveitado e manipulado pelos insurgentes. Uma vez acuados em Cabo Delgado, seu objeto principal de ataques, Mekula passou a ser o seu alvo. Porém, a especialista em prevenção de extremismo violento, Egna Sidumo, entende que se trata de uma fuga e não de um alastramento da insurgência, como se tem avaliado.
Entendendo que o alastramento é uma forma de fugir à pressão de conflito em Cabo Delgado e não necessariamente de realmente querer implantar novas áreas de influência noutras áreas. E este alastramento não é um alastramento pensado, é justamente porque há maior número de tropas em Cabo Delgado.
Uma visão que é partilhada pelo especialista em resolução de conflitos e políticas públicas, Rufino Sitoi.
Na verdade, nem expansão. Então, é retirada do grupo, não é? É uma resposta natural aos ataques que tem estado a sofrer. Então, era um pouco previsível, mas também preocupante, tido em que agora o grupo ganha mais, quer dizer, que esteja a cobrir mais regiões, é ainda mais preocupante para o Estado moçambicano, porque dá a impressão, pelo menos para o discurso de grupo, pelo menos para a moral deles, e que eles podem ter, têm capacidade de expandir para outras regiões.
Desde novembro, o Niassa, considerada a província esquecida do país e muito vasta, é alvo de ataques que já causaram mortos, feridos, raptos e destruição. Há relatos da presença de forças ruandesas no terreno, embora o governo nunca tenha mencionado o seu desdobramento para a região. Nadia Sufo, DW, Voz da Alemanha.
DW, notícias.
No plano internacional, saiba que três refugiados eritreus, entre os quais duas crianças, morreram na quarta-feira num ataque aéreo na região do Tigray, no norte da Etiópia, indicou ontem o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, ACNUR, citado pela agência France Presse. Outros quatro refugiados ficaram feridos e estão neste momento em tratamento, segundo a ACNUR. No Sudão, pelo menos três manifestantes morreram ontem durante os protestos contra o golpe militar no país. Segundo dados de observadores independentes, desde que os protestos começaram, cerca de 60 pessoas já morreram em confrontos entre a polícia e os manifestantes. O Conselho de Segurança das Nações Unidas irá reunir-se na próxima segunda-feira à porta fechada para debater o disparo de um míssil hipersônico pela Coreia do Norte, de acordo com fontes diplomáticas citadas pela agência France Presse. A reunião foi solicitada, dizia, pelos Estados Unidos, França e Reino Unido, membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas, e também pela República da Irlanda e Albânia, novo membro não permanente. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, pediu ontem contenção às tropas do Cazaquistão e estrangeiras em resposta aos protestos dos últimos dias e sublinhou a importância de proteger o direito a manifestações pacíficas. Refira-se que o Cazaquistão vive uma onda de protestos provocada pelo aumento de preços do gás liquefeito, um dos combustíveis mais utilizados nos transportes do país. Na Alemanha, várias associações profissionais alemãs apelaram ontem às autoridades sanitárias para reduzir a quarentena da Covid-19 face à propagação da variante Ômicron, como está previsto que seja feito para os trabalhadores essenciais. Entretanto, hoje, o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, reúne-se com os governadores dos 16 estados alemães para discutir as novas medidas para conter o aumento dos casos de infecções no país.
DW, Espaço do Ouvinte.
Hoje perguntamos na nossa página do Facebook como que analisa as ameaças de morte contra o padre católico Augusto Tambá. Recebemos muitos comentários e continuam a chegar dezenas de comentários dos nossos internautas. Para já, Eric José diz que parabéns àqueles que votaram nesse governo inconstitucional, antidemocrático e ditatorial e também opressor. Rosário Ntepa considera que as igrejas só são precisas nos países africanos em momentos de conflitos e quando os nossos dirigentes querem ultrapassar problemas como mediadores. Ravida Felícia diz que isto é típico em países com regime ditatorial. O mesmo tem acontecido em Angola. O último fato foi do padre Belmiro, que por ter criticado o governo do MPLA, hoje é ameaçado de morte e já houve relatos de que homens encapuzados andam a persegui-lo. Mas também há muitos outros comentários que nos chegam para já. O Lafu Balde, Abdulai Kandé e tantos outros que comentaram na nossa página de Facebook. Para já posso só agradecer os comentários e dizer que o debate continua na nossa página de Facebook. Basta ir para lá em www.facebook.com/DW Português para a África, mas também as notícias em permanência em www.dw.com/português e teremos sempre atualizado. Colocamos assim ponto final a esta edição do Jornal da Manhã de sexta-feira. Hoje 7 de janeiro de 2022. A edição foi de Maria João Pinto. Eu, Amos Fernando, apresentei. As notícias regressam mais tarde com Madalena Sampaio. Até lá, fique bem e tenha um bom fim de semana.